Queridas companheiras e queridos companheiros, meus queridos companheiros, deputados federais, nossa senadora Janaína e a nossa ex-senadora e secretária Augusta, meu querido ex-governador e atual ministro, companheira primeira-dama, governador e primeira-dama, ministros que me acompanham, o Rui Costa e o companheiro da comunicação social, Laerte, companheiras, ministra da Saúde, companheiros reitores, queria, companheiros prefeitos e prefeitas que estão aqui, companheiros professores, estudantes, povo em geral do estado do Ceará. Depois de ouvir dois reitores, depois de ouvir o Camilo falar de educação, como ele falou, depois de ouvir o nosso governador falar, eu estou aqui em pé com o microfone na mão me perguntando o que que eu vou falar. O que que eu vou falar? Então eu fiquei pensando em contar uma coisa para fazer uma provocação, uma boa provocação, aquela provocação saudável aos historiadores que estão aqui presentes, aos professores, doutores, mestres e à querida imprensa investigativa do estado do Ceará. Uma boa provocação. Procurem algum momento na história do Ceará em que um presidente da República veio falar tanto em educação e saúde como nós fizemos hoje aqui. Procure na história do Ceará um presidente da República que veio aqui falar de institutos federais como nós fizemos hoje. Eu tenho consciência tranquila e disse hoje numa entrevista para a jornalista Jéssica. Eu tenho muito orgulho de encontrar qualquer prefeito desse país e dizer que eu duvido que em algum momento daquela cidade teve mais dinheiro do que nos mandatos do Lula e da Dilma nesse país. Duvido. E eu posso perguntar isso para o governador de São Paulo, para o governador de Goiás, para o governador de Minas Gerais, para o governador de qualquer estado. E por quê? Porque nós não governamos com uma cabeça com ódio. Nós, quando nos assumimos a presidência da República, a gente tem a responsabilidade de não olhar quem é que está governando um estado ou uma cidade, a que partido aquele governador, prefeito ou prefeita pertence. A nós cabe olhar se a reivindicação daquele estado é correta e se o povo necessita daquele benefício. E se o povo necessitar, a gente vai atender, seja quem for o governador do estado ou prefeito da cidade. É por isso que eu olho com muito orgulho e digo em todas as reuniões. Eu estava na marcha dos prefeitos. Tinha muitos prefeitos lá. E eu disse para os prefeitos, eu duvido que vocês aí saibam de algum presidente da República que mais colocou recursos na cidade de vocês, que mais respeitou vocês, que mais conversou com vocês do que esse jovem de 78 anos que está vos falando aqui agora. E eu faço essa provocação para contar uma história para vocês. É importante a gente saber por que que o Brasil tem um retrocesso na educação ao longo da sua história. O Brasil tem menos estudantes do universitário de 17 a 29 anos do que o Chile. O Brasil tem menos estudantes, proporcionalmente, do que a Argentina e talvez de outros países. E por quê que é assim? Se alguém abrir essa garrafa d'água... Então, eu tenho consciência do que a gente está fazendo nesse país. E tenho consciência de um pouco da história desse país. Esse país foi descoberto em 1500... foi descoberto pelo português, porque os índios já tinham descoberto ele há muitos anos atrás. Pois bem, e esse país só foi receber a primeira universidade federal em 1920, 420 anos depois da descoberta. O Peru recebeu a sua primeira universidade, reitor, em 1554, que é a Universidade de São Marcos. A pergunta que se faz é, por que que o Brasil, que é o maior país da América Latina, que foi descoberto apenas 8 anos depois da chegada de Colombo nas Américas, por que que nós demoramos tanto para ter uma universidade? E a resposta também é simples. Porque esse país foi descoberto por europeus. E eles se sentiam superiores aos indígenas que moravam aqui. Depois, quando os indígenas foram explorados ao máximo e dizimados, eles resolveram, então, fazer disso aqui o paraíso da escravidão. E durante 350 anos, a gente importou negros livres na África para se transformar em escravo nesse país. Então, indígena, trabalhador pobre, cortador de cana, não precisa de escola, porque os doutores da época mandavam seus filhos estudar em Paris, mandavam seus filhos estudar em Londres, mandavam seus filhos estudar em Boston, mandavam seus filhos estudar em Madrid, mandavam estudar em Coimbra. Para que universidade nesse país? Para que pobre quer estudar? Pobre tem que trabalhar. Trabalhar e pagar imposto de renda para os ricos mamarem naquilo que o povo paga de imposto de renda nesse país. As pessoas podem dizer, mas o Lula está radical. Não estou radical. Não estou radical. Eu estou apenas tentando contar uma história para vocês. E vou contar mais história ainda. Em 1930, Getúlio Vargas chegou ao poder desse país pela Revolução de 30. E Getúlio Vargas começou a governar o Brasil. Em 1932, os paulistas se rebelaram contra o Getúlio Vargas e tentaram fazer uma revolução que, na verdade, era um golpe contra o governo central. Então, Getúlio Vargas ganhou porque o chamado governo federal derrotou. E o que a elite de São Paulo pensou? Bem, é verdade que o Getúlio ganhou as eleições e vai governar o Brasil. Mas nós vamos conquistar a inteligência desse país e construir uma universidade extraordinária, que é a USP. E a USP passou, ainda hoje é a melhor universidade do país e ainda hoje forma muitos extraordinários quadros intelectuais, empresários, economistas, filósofos, sociólogos, historiadores, ou seja, ela forma muita inteligência nesse país e durante muito tempo essa inteligência governou o país. E é por isso que o povo foi esquecido. São Paulo, um estado extraordinário a que eu devo tudo na vida, porque eu saí de Pernambuco com 7 anos e aprendi tudo em São Paulo. Então, eu devo tudo a São Paulo. E São Paulo é um estado extremamente importante para o país. Mas a verdade é que São Paulo não tinha Universidade Federal, porque era competição, era inteligência paulista contra o restante do Brasil. Pois bem, eu, quando cheguei à presidência da República, eu fiquei pensando. São Paulo é grande, extraordinariamente industrializado, melhor infraestrutura, melhor mão de obra qualificada, tem tudo de importante que todo mundo quer ter. Depois você tem Rio de Janeiro, que é a capital maravilhosa, foi capital desse país, é um estado extraordinário. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo na vida é toda vez que eu vou ao Rio de Janeiro. Aí tem o Minas Gerais, que é um estado extraordinário, o estado de ouro se extraiu durante 150 anos, grande parte do ouro que empobreceu esse país, mas que enriqueceu a Inglaterra, porque Portugal pegava o nosso ouro para pagar a dívida com a Inglaterra. E esse ouro também não ficou aqui. Então, esse país não cuidou dignamente e decentemente do seu povo. E aí eu ficava olhando, por que que no Nordeste a gente tem menos universidade? Por que que no Nordeste a gente tem menos mestres, menos doutores? Por que que a gente tem menos instituto de pesquisa? Por que que a gente tem menos laboratório? Por que que a gente tem mais desnutrição? Por que que a gente tem mais mortalidade infantil? Por que que a gente tem mais analfabeto? E eu ficava pensando, não é normal. Deus não pode ser injusto com o povo do Nordeste. É preciso dar ao povo do Nordeste a chance dele poder competir. A gente não quer tirar nada de ninguém. A gente quer apenas ter a mesma oportunidade. O nosso filho não quer tirar o rico da universidade. A gente quer ter o direito de competir com ele no vestibular. No Enem, desculpa, Camilo, no Enem. A gente quer ter apenas a chance de disputar, sentar lado a lado e ver quem estudou mais. Porque dizem que o pobre é mais burro do que o rico, é mentira. Porque quando Paulo Freire dizia, quando as crianças comem, todo mundo vira inteligente. Não tem um mais do que o outro. Então eu tomei quase que como uma profissão de fé. Quase que com uma profissão de fé. Campos Salles fez o primeiro Instituto Federal em Campo de Quataguases, no Rio de Janeiro, em 1909. De 1909 a 2003, eles fizeram no Brasil inteiro 140 institutos federais. E como eu sou um cidadão que sei o que é não ter profissão, sei o que é ganhar pouco, sei o que é ficar procurando emprego com carteira profissional no bolso da bunda e só receber não, e não, e não. E quando pergunta para a gente o que você sabe fazer, nada. Ah, eu sei um pouco tudo. Quem sabe um pouco tudo não sabe nada. Não sabe nada. Ou seja, a verdade é o seguinte, se a gente não tiver uma boa formação, se a gente não tiver uma formação e uma profissão, a gente não é tratado com respeito. As pessoas nem pegam o currículo da gente. Eu falei, então, a minha missão é tentar criar as condições para que o povo mais humilde desse país, dos estados mais distantes, tenha a chance de disputar todo e qualquer pedaço de pão nesse país, porque não é justo que uns comam 10 pães por dia e a maioria fica sem comer um pão durante tanto tempo. E por isso eu tenho orgulho. Tenho orgulho de, junto com a companheira Dilma Rousseff, em apenas 13 anos de governo nesse país, nós já passamos para a história como o governo que mais investiu em educação fundamental, mais investiu em creche, mais investiu no ensino técnico e mais investiu em universidade. Aliás, reitor, eu quero agradecer o título do doutor honoris causa e dizer para o magnífico reitor, eu, embora não tenha diploma universitário, eu sou brasileiro com mais título de doutor honoris causa nesse país. Então, o que nós fizemos aqui hoje não foi um gesto pequeno. Eu disse na entrevista coletiva, quando eu convidei esse homem para ser ministro da Educação, não foi porque ele é bonitão, porque ele é bem casado, porque ele tem uma casa na praia que me convidou para ir lá. Você viu aquela fotografia na praia que apareceu minhas coxas causando inveja para todo mundo aí? Foi na casa dele. Pois bem, quando eu convidei esse cara para ser ministro da Educação, é porque aqui do Ceará, aqui desse estado sofrido, com falta d'água, com seca, com muita gente retirando, na minha cidade em São Bernardo do Campo, tem um bairro inteiro de cearense, um bairro inteiro, de gente que foram embora porque precisava sobreviver, porque precisava trabalhar, porque precisava comer. Então, eu fiquei pensando, eu vou levar, qual é a melhor experiência educacional do Brasil? Era o estado do Ceará. E quem era o governador? Era o Camilo. Eu falei, então, eu vou trazer para ser ministro da Educação. E o Camilo sabe da responsabilidade dele, porque até ele chegar no governo, o Haddad era o mais importante ministro da educação desse país. E ele agora vai ter que ter a primazia de falar: o Haddad pode ser o melhor ministro da Fazenda, mas o melhor ministro da Educação, você, eu, Camilo Santana, ex-governador do Ceará e ministro da Educação. Então eu faço isso com prazer. O investimento na educação, para mim, é uma coisa que eu faço prazerosa, porque eu quero que as pessoas humildes tenham aquilo que eu tinha vontade de ter e não consegui ter. Eu adorava, imaginava ter um diploma universitário. Ah, como eu sonhava ser doutor. Mas o máximo que eu fui, foi torneiro mecânico. Foi o máximo que eu fui, foi torneiro mecânico. E sou agradecido à dona Lindu, que pegava no meu braço todo santo dia. Andava a pé quase 8 quilômetros para me levar para uma escola para estudar uma profissão. E graças a essa profissão, eu estou aqui hoje, retribuindo para o povo nordestino o direito de estudar, o direito de trabalhar, o direito de pesquisar, o direito de ser mestre, o direito de ser doutor, porque ninguém nasceu para ser inferior a ninguém. Nós nascemos para ser iguais. É assim que Deus criou a humanidade e é assim que a gente quer ser. Então a gente precisa ter consciência que toda vez que vocês ouvirem eu falar em educação, é uma profissão de fé. É uma coisa que está na minha entranha, porque eu sou filho de uma mulher que nasceu analfabeta e morreu analfabeta. Mas o filho dela, que chegou a presidente da República, não quer deixar nenhum brasileiro mais morrer analfabeto, porque nós temos a obrigação de cuidar dessa gente e dar eles a oportunidade. Por isso, companheiros e companheiras, terminando esse ato aqui, eu espero que alguém me dê um almoço. Eu espero que tenha um almoço, porque eu acordei 5:30 da manhã no Rio de Janeiro. Estou até agora aqui, as pessoas dizem: ah, mas o Lula está cansado, ele estava aí. Eu não canso trabalhando. Eu canso é ouvindo bobagem da fake news que os adversários contam, as mentiras. Eu trabalhando, eu passo acordado o dia inteiro, mas preciso comer. Preciso comer para ter sustância. E depois nós vamos inaugurar um conjunto habitacional aqui e eu quero dizer para vocês, vocês vejam como que é o desgoverno. Esse conjunto habitacional que eu vou inaugurar, ele poderia ter sido inaugurado em 2018. Faltava 2% para acabar, pois entrou uma praga de gafanhoto para governar esse país, comeu todas as esperanças do povo e não inaugurou a casa. Pois hoje eu vou entregar uma chave com 8 anos de atraso para as pessoas desse estado que precisa de moradia, e vai ter mais de 20 mil casas construídas nesse estado. Então, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte: tem gente que me pergunta assim, ô Lula, quando a gente fica um pouco mais da idade, a gente fica mais respeitoso com as pessoas, e de vez em quando eu falo um palavrão, a pessoa se incomoda, mas o palavrão que eu falo é um palavrão, é força de expressão, é aquela coisa que sai por amor, é aquela coisa que sai por ter vontade de falar. Eu quero dizer um palavrão para vocês agora: eu amo o povo do Ceará, eu quero ajudar esse menino a fazer um governo melhor do que o Camilo fez, melhor do que o Cid fez. Essa é a tua tarefa, é sempre melhorar, porque o Brasil precisa ter uma chance, gente. Esse país tem que ter uma chance. A gente tem uma revolução energética para fazer nesse país. A gente tem, e são os estados do Nordeste que serão o carro-chefe da economia brasileira. Então eu quero dizer para vocês, levante a cabeça, construa na cabeça de vocês a causa de vocês, porque quem não tem uma causa não tem motivação para viver. É preciso ter uma causa, ter uma razão de levantar de manhã de bom humor, nunca azedo, levantar a cabeça e falar: eu estou vivo e essa vida é o maior dom que Deus me deu e eu vou lutar para melhorar a minha vida e melhorar a vida do meu povo. Um abraço, que Deus abençoe todas as mulheres e todo homem do Ceará. Obrigado, meu mano. Obrigado, companheiro deputado e senador. Um beijo, gente.